E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Lara, eu sou acadêmica do curso de Licenciatura em Letras Português da Faculdade do Vale do Jaguaribe, que fica localizada na cidade de Aracati, no estado do Ceará. Bom, primeiramente, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do nosso compilado de podcasts A Diversidade da Língua Está Online. Vou falar sobre o preconceito linguístico. A princípio, vou fazer uma perguntinha aqui. O que é preconceito linguístico? Bom, segundo o linguista e autor Carlos Bagno, em sua obra Preconceito Linguístico: O Que, Como Se Faz, lançada em 1998, preconceito linguístico é todo julgamento de valor negativo, de reprovação, repulsa, e até mesmo desrespeito com as variedades linguísticas de menor prestígio social. Existem duas razões que incitam à reprodução desse tipo de preconceito. Uma é o sentimento de superioridade, onde o indivíduo acredita que o modo de falar dele é melhor e superior que o do outro. E a outra razão é a falta de conhecimento linguístico. É muito importante difundir esse conhecimento para as pessoas, que a língua falada é totalmente diferente da gramática normativa. As pessoas às vezes confundem que a língua falada deve ser tal qual a gramática normativa utilizada em redações, livros, jornais, mas não, é totalmente diferente. Bom, a variação linguística, que é um fenômeno natural, ocorre por diversos aspectos, como, por exemplo, a localização geográfica, idade, sexo, classe social, grau de formalidade, dependendo do contexto da situação, a formação acadêmica. Tudo isso implica diretamente no modo de falar de uma pessoa. O grupo social dela influencia diretamente na maneira de falar. Então, antes de julgar, deve-se considerar esses fatores. Quando se humilha um falante pela sua maneira de se expressar, humilha-se todo um grupo social. Portanto, o preconceito linguístico também é um preconceito social. E é muito constrangedor para o falante ser interrompido durante o seu discurso, durante a sua fala, durante a sua narração, apenas para alguém se impor, dizendo que a maneira que essa pessoa fala está errada. Até porque, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Do ponto de vista linguístico, não existe certo ou errado. O que existe é o que é adequado e inadequado. Portanto, toda a variedade deve ser respeitada, porque tem toda uma trajetória por trás dela: autenticidade, cultura, ancestralidade, identidade. E eu não falo só de termos e gírias. Eu falo também do sotaque, que é um aspecto totalmente involuntário do falante. É reproduzido pelo meio social que ele vive e desde que foi aprendido a falar, que é a maneira de se expressar, que é o jeito que ele fala. Isso é muito individual e deve ser respeitado. Vocês já pararam para pensar se em algum dia da vida de vocês, mesmo que sem maldade, você fez uma piada sobre a maneira como o outro se expressa? Ou até mais, já riu de um sotaque diferente? Eu sinto muito te informar, mas esses comentários são características do preconceito linguístico. E eu trouxe esse tema aqui justamente para te fazer repensar sobre a sua conduta, como você tem lidado com as diferenças linguísticas que encontra no cotidiano. É muito importante evidenciar esse assunto, principalmente por nós, professores da língua, para mostrarmos que está tudo bem ter um sotaque diferente, está tudo bem usar outras expressões dialéticas da sua cidade natal, do seu grupo social, até porque o nosso país, ele é rico em cultura, das mais diversas expressões, dos mais diversos sotaques, seja na música, na literatura, no cinema, e esse tabu deve ser quebrado. Temos que respeitar para que sejamos respeitados, meu povo. Então, galera, gratidão por ter ficado até aqui. Esse foi o quinto episódio do nosso compilado de podcasts. Agradeço demais pela sua atenção e eu espero do fundo do meu coração que de alguma forma eu tenha contribuído para você deixar de ser abirobado e virar uma pessoa bem arretada. Até mais, galera!